quero dizer que a formulação desse destaque, a meu ver, com devido respeito aos senhores senadores que se pronunciaram no sentido contrário, tem plausibilidade. Tem plausibilidade porque a Lei 1079, em seu artigo 68, como já foi enunciado, e não estou dizendo que eu estou dando essa interpretação, estou apenas, como se faz numa decisão cautelar, liminar, examinando se há plausibilidade ou chamado fumus boniuris, a fumaça do bom direito. De fato, o senador Lindenberg levantou que, do ponto de vista procedimental, a Lei 1079, no seu artigo 68, como já foi lido, perdoe-me por aprofundar esse tema, mas é preciso que nós debatamos isso com muita clareza e muita minudência. O artigo 68 diz o seguinte: o julgamento será feito em votação nominal pelos senadores impedidos, que responderão sim ou não à seguinte pergunta enunciada pelo presidente: cometeu o acusado F, fulano, o crime que lhe foi imputado e deve ser condenado à perda do cargo? Parágrafo único. Se a resposta afirmativa obtiver pelo menos 2/3 dos votos dos senadores presentes, o presidente fará nova consulta ao plenário sobre o tempo não excedente de 5 anos, durante o qual o condenado deverá ficar inabilitado para o exercício de qualquer função pública. Reconheço o argumento do senador Aloysio Nunes e do senador Cássio Cunha Lima é forte, é plausível, no sentido de entender que é possível, mas eu não posso me pronunciar agora, porque não sou juiz constitucional neste momento, é possível que este dispositivo, parágrafo único, não tenha sido recepcionado pela Constituição em face do que dispõe o artigo 52, parágrafo único da Constituição. É possível. Mas há autores que sustentam que o que não foi recepcionado diz respeito unicamente ao prazo de 5 anos. Portanto, a matéria é controversa e há, em princípio, uma plausibilidade para que se acolha o destaque pretendido. Mas termino a ata. No dia 6/12 do ano de 1993, 6/12/93, houve de fato o julgamento do mandado de segurança a que alude o eminente senador Fernando Collor, e que houve de fato uma decisão do Supremo Tribunal Federal que nós não desconhecemos. Mas lá, naquela sentada, houve um fato muito interessante, que, tendo em conta o impedimento de 3 ministros, o ministro Sidney Sanches, a suspeição declarada pelos ministros Francisco Rezec e Marco Aurélio, ao longo da votação, chegou-se a um empate. 4 juízes da Suprema Corte tiveram opiniões divergentes. 4 entendiam que a votação deveria ser feita em 2 momentos e 4 entendiam que não devia ser feito em 2 momentos, mas sim em um único momento. O julgamento foi paralisado, foram convocados, como a história registra, 3 ministros do Superior Tribunal de Justiça para decidir a questão. Aqui está o extrato da ata. Portanto, a matéria, inclusive controvertida, ou foi controvertida, era controvertida no Supremo Tribunal Federal. Ela foi desempatada com 3 magistrados estranhos ao corpo permanente do Supremo Tribunal Federal, que acabou desempatando. Então, a dúvida é saber, não quero me manifestar, eu tenho opinião sobre isso, se for instado a emiti-la, o farei no Supremo Tribunal Federal. A questão é saber se este julgamento do mandado de segurança 21.689 é um julgamento paradigmático se pode ou não ser utilizado como referência, tendo em conta o empate havido e a inclusão de 3 membros estranhos à Suprema Corte. Portanto, vejam vossas excelências que a matéria não é pacífica. A matéria comporta visões diferentes, não obstante a aparente clareza daquilo que se contém no artigo 52, parágrafo único da Constituição. Mas a interpretação e o alcance desse dispositivo será, neste momento pelo menos, unicamente do plenário do Supremo Tribunal, do plenário do Senado Federal, que é soberano para decidir sobre essa questão. O presidente não tem nenhuma influência, nem poderia adiantar, presidente supremo, porque pode eventualmente vir a ser instado a se manifestar sobre essa questão. E, em assim sendo, eu, em função disso, acolho, defiro o requerimento para que a matéria possa ser destacada.